Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Cheiros, pelos, secreções, umidade. Durante o sexo, regiões culturalmente associadas à escatologia viram zonas erógenas. Para ter prazer, você precisa receber o outro e se entregar a ele. Se sentir desejada e desejante. A vontade de ter prazer, a excitação, deve superar qualquer nojo ou vergonha. Parece simples? Não, né? Nojos e vergonhas é o tema do episódio de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, Ana Canosa, sexóloga, psicóloga e dona da voz mais sexy da podosfera. Oi, Ana.
Olá, olá a todos e a todas. Vamos lá para este assunto importante que vai limitando a vida sexual das pessoas.
E hoje nossa mesa está animada com Carol Tchoukian e André Lage do Soltos S.A., que é um canal no YouTube, um perfil no Instagram e agora um blog no Universa.
Olá, estamos aqui na família Universa, toda segunda e quarta, se você quiser saber sobre os dilemas, as dores, as delícias da solteirice, acessa o nosso blog, porque você vai ver que tem muito mais gente na lama, igual a você.
Olá, todo mundo. Eu tô muito honrado de estar aqui, porque eu sou o primeiro homem dentro do sexoterapia.
Primeira vez.
Tô muito honrado de estar aqui entre essas mulheres maravilhosas. Eu admiro cada vez mais as mulheres e compreendo cada vez mais os dilemas da solteirice, porque, olha...
E quem tá na pista sempre se depara com essas questões relacionadas à intimidade, à autoconfiança, né, não?
E acho que na solteirice isso é mais difícil, porque como a gente tá tendo mais relações casuais, você tem menos intimidade.
Exatamente.
E aí, quando rola cheiro, fluido, pum, cocô com uma pessoa que você acabou de conhecer no aplicativo, é um pouquinho mais complicado, né?
É complicado com qualquer um, você imagina com um desconhecido. Né, Ana Canosa, falou em sexo, pensou em vergonha?
Eu acho que a gente falou, né, no episódio de sexo oral um pouco essas questões de nojo que as pessoas têm em relação a fazer sexo oral, por exemplo, entrar em contato com o fluido dos outros, né? Acho que isso tem uma questão relacionada ao medo de contrair IST também. Eu acho que a gente foi ficando com o desenvolvimento da nossa, da civilização, né, da ciência, da tecnologia, a gente também foi ficando cada vez mais asséptico, né? Quanto mais doenças você descobre, vírus, bactérias, fungos, enfim, etc e tal, a gente vai também tentando tornar as coisas mais limpas, evitar contato com determinados fluidos. Você vê, a gente está em época de coronavírus, então, né, quer dizer, espirrou, acabou, pode morrer. E na questão sexual, acho que isso é bastante presente, é bastante pertinente. A gente tem doenças que podem prejudicar muito as pessoas, né? Algumas infecções. Eu acho que nojo e vergonha, que são os dois temas que a gente vai falar hoje, tem muita relação. O nojo tem relação mesmo com uma defesa. O nojo é uma das emoções básicas do ser humano, né? Então, ele está relacionado à proteção do organismo humano. Então, você tem nojo daquela meleca porque aquilo, de alguma maneira, pode afetar o seu organismo. Então, ele é uma emoção que vem da caracterização do ser humano para estar no mundo, na sobrevivência. Já a vergonha tem muito a ver com a vulnerabilidade em relação ao julgamento moral do outro. Então, nojo e vergonha podem estar muito associados à sexualidade, né? Acho que eles também a gente tem que olhar como importantes para a gente poder fazer avaliação de risco. Então, quando a gente fala, por exemplo, não quer entrar em contato com a secreção feminina no sexo oral, não quer entrar em contato com o sêmen. Isso tem a ver também com proteção? Tem a ver também com proteção de IST. Pode ter a ver com isso, né? Como também pode ter a ver com a questão do julgamento moral. Pode ter a ver com esse entendimento que o sexo é ruim. Então, aí vem com outra avaliação do sexo. Quer dizer, sexo é pecado, sexo é sujeira, né? Porque sexo é isso, é trocar fluido também, né?
E acho que tem um outro ponto que é um julgamento, eu acho que é maior para as mulheres, que é sempre se perguntar, será que isso é normal? Que é uma loucura, né? Porque é um julgamento de si, mas... Quando você tem mais intimidade com alguém, é fácil você falar fantasia, é fácil você falar, me dá sua calcinha pra cheirar, ou eu gosto de lamber o seu sovaco. Quando você não tem, você fica o tempo inteiro se julgando, né? E acho que a mulher, ela não foi ensinada a ter contato com a própria sexualidade. Quando a gente é criança, menina, fecha as pernas, não mexe aí. A gente demora para conversar disso com as amigas. Eu lembro, assim, a primeira amiga que falou como é que ela batia uma punheta e o namorado gostava, foi super legal, a gente aprendeu, sabe? Tem coisas ótimas ali que... Mas que não se troca muito de... Uhum. Então você fica o tempo inteiro pensando, será que eu posso abrir isso para essa pessoa? Será que é normal? Será que não é? Acho que desligar esse julgamento também é super difícil.
É bem difícil, é bem difícil. Eu acho que a intimidade de um casal, né, ao longo dos relacionamentos longevos, tem essa coisa boa.
Vantagem, né?
Essa vantagem de você poder ir se abrindo. E é muito, eu vejo isso muito no consultório, às vezes, uma pessoa que, sei lá, durante 15 anos, nunca contou para o parceiro ou para a parceira um desejo sexual mais específico, mais peculiar ou mais diferente, com medo de ser avaliado, né? Eu acho que a questão sexual é uma das últimas que as pessoas, às vezes, é quase como confessar.
Mas você sabe que eu, sendo um homem cis gay, né? Acho que entre os gays é muito doido isso, porque o anonimato te permite também fazer muitas coisas, né? Acho que primeiro a gente não tem um contrato padrão, né, estabelecido, que é o contrato hétero. Então, quer dizer, você conhece, você começa a namorar e talvez você vai constituir uma família e ter um filho. Então, tudo tem que ser combinado. E no sexo também, porque a gente não tem quem vai fazer o quê. A gente tem que discutir as coisas. E aí, nisso, você já abre margem para discutir muitas coisas, porque você abre o diálogo sobre o sexo.
Não, é super interessante isso. O diálogo, acho que faz parte, é ponto fundamental em tudo que a gente conversa aqui, né, Ana?
Sim, eu acho que super importante. Cada vez mais a gente vai reforçando essa ideia da importância de conversar com o parceiro e receber. Porque não basta conversar, né, gente? O que é receber o outro, a vulnerabilidade do outro, o desejo do outro, o interesse diferente do outro e assim por diante.
Então vamos para o nosso primeiro caso?
Bora lá. Manda casos.
Essa é a história da Liane, designer, 46 anos, de São Paulo. Os pequenos lábios da minha vagina eram maiores do que os grandes. Eu achava muito feio. Sou muito ligada em estética e isso me incomodava demais. Eu sempre ficava enfiando os pequenos lábios para dentro na hora do banho para simular como seria a aparência da minha vagina se os lábios fossem menores. Nunca nenhum cara me disse que ela era feia. Mesmo assim, eu não ficava totalmente à vontade para ficar sem roupa na frente deles. Depois de pensar muito, fiz uma cirurgia íntima. Agora eu recebo elogios de todos os caras com quem eu transo. Eles piram, dizem que minha vagina é linda. Eu até perdi um pouco a sensibilidade na região, mas foi compensada pelo aumento da minha autoestima. Ana.
Pelo amor de Deus.
A gente sempre foi pressionada por um corpo padrão, né?
Eu acho assim, tem algumas coisas no relato dela que são importantes. A primeira, o fato dela querer um corpo de um jeito ou de outro, eu acho que é legítimo, as pessoas podem querer, né? As cirurgias estéticas estão aí para isso. A questão é por que, que você está motivada para fazer essa coisa? Uma coisa é eu não gostar, etc., e achar que não é legal e tal, e querer fazer um ajuste. Outra coisa é eu achar que eu tenho que ter uma vulva, que é ou uma vulva, uma vagina igual a da XPTO da mulher dos filmes pornográficos. A gente sabe que muitas atrizes pornôs fazem cirurgia íntima, que é para deixar a vulva, todos os pequenos lábios, todos certinhos, etc., né? As mulheres têm pequenos lábios, muitas vezes hipertrofiados, mais roxinhos, né? Às vezes assimétricos, um maior que o outro. E elas acham que elas são as únicas que têm isso, que elas são os ETs do planeta. Até porque, se a gente pensar no nosso crescimento, né? Você não vê a vulva da sua amiga. Quando você vai para o banheiro, os meninos veem o pinto do outro. Então, olha para o lado, vê, acompanha o crescimento, vê se é grande, se é pequeno. Né? As mulheres, imagina, o banheiro é todo fechado. Então, você não vê a vulva das suas amigas, a não ser que você faça uma brincadeira exploratória. Uma vez eu lembro que eu estava com umas amigas, que duas eram sexólogas em Maceió, e mais um grupo de amigas, todo mundo ali, elas estavam se trocando no closet e tal, e aí uma delas falou assim, gente, olha a sua vulva, que graça. Eu falei, nossa, menina, uma forma, tudo mulher de 30 anos, deixa eu ver a sua. Nossa, olha a sua. Nossa, eu queria ser igual a sua. Cara, pensa, tipo, eu fico impressionada, eu achei tão engraçado, porque parecia assim, um monte de mulher de 9 anos de idade, era todo um monte de mulher de 30 e tantos anos, que nunca tinha feito isso, nunca tinha visto a vulva da outra, porque eram mulheres heterossexuais que não tiveram essa experiência de brincar com o corpo, né? E até porque só hoje a gente está vendo isso. Você vê aquele cara que fez uma exposição de vulvas de gesso, né? Então, eu acho que tem uma coisa neste relato que é o quanto, de fato, ela está fazendo essa cirurgia porque ela quer, porque ela vai achar mais bonito ou não, ou quanto esta avaliação estética tem a ver com uma imposição social.
A gente entrevistou um cirurgião plástico especializado em cirurgia íntima, que é o Dr. Luiz Pérez, e ele falou que a primeira coisa que ele faz é dar um espelho para as mulheres olharem a própria vagina. E quando ele dá, muitas dizem que foram anos para ginecologistas e nunca fizeram isso. Então, acho que antes de olhar as das amigas, muitas mulheres nem olham as próprias vaginas com cuidado, né? Uma coisa assim, você aprende a lavar no banho e tá tudo bem. Tem de não saber reconhecer e entrar em contato com ela. Acho que isso é o primeiro ponto. E depois, quando a gente conversou com ele, eu comecei a ver o aumento de cirurgia plástica, o relato dela. Eu penso, gente, eu nunca parei para pensar se a minha vagina era bonita ou feia. É a sua, né? A gente já tem o padrão do corpo, do cabelo, da ruga.
Se depilação.
A gente tiver que... Depilação. É, quantas vezes, acho que isso, quando você vai crescendo, você fica mais relaxada. Mas quantas vezes ali nos... entre os 15 e 20 e poucos anos, as pessoas não deixam de transar ou querem transar de luz apagada porque não estão depiladas,
exato,
né? Como se o pelo fosse sujo.
Impuro, né? E acho que uma coisa que me impressionou bastante nessa entrevista foi que ele falou, olha, quando chega uma mulher aqui com seus 40 e tantos, que ela já tá com a vulva um pouco mais flácida e ela quer sentir como ela se sentia antes, ele faz um procedimento sem nenhum problema, fala, essa mulher só quer recuperar a autoestima dela. Agora, quando chega uma menina de 20 anos achando que ela tem um problema estético, ele fala, não, não é aqui que você tem que estar, você tem que tratar isso com um psicóloga. Porque a vulva não tem nada de errado.
Olha só, eu estava vendo uma pesquisa em relação ao Brasil. O Brasil é líder de cirurgia íntima, que é a tal da ninfoplastia, né? Feminina. 2017 foram 21 mil cirurgias por ano. Os Estados Unidos estão em segundo lugar com 11 mil. Depois eu vi uma outra pesquisa nos Estados Unidos que eu fiquei passada, que é a seguinte... Nos Estados Unidos, em 2011, aumentou 71% de garotas fazendo implante no queixo para ficarem mais bonitas em selfies. Tá, meu bem? Então, você imagina isso? Quer dizer, quando eu vou construindo a minha identidade, e a gente vai construir identidade a partir do olhar do outro, não tem jeito, nós estamos vivendo em sociedade, não tem jeito, a gente é influenciado por esse olhar, pelos padrões estéticos. Agora, quando você é capaz, e aí eu acho que me preocupa o relato da nossa colega, que é assim, se você é capaz de cortar um pedaço do seu corpo, ou mudar um pedaço do seu corpo, perder a sensibilidade numa área que é para você ter prazer, para se adequar a um padrão estético, aí eu acho que já fica uma coisa meio doente.
Mas o que me impressionou no relato dela foi que ela sempre relaciona isso com os caras, né? Que ela, depois que ela fez a cirurgia, os caras começaram a elogiar, né? O quanto que a mulher vai começar a moldar o corpo dela inteiro, inclusive as partes íntimas, para os homens.
Mas eu fiquei pensando, será o quanto que isso daí não estava relacionado à autoestima dela?
Total.
Porque ela diz antes que ninguém tinha criticado antes na vida. Ah, sua vagina, sua vulva é feia, é grande, é qualquer coisa assim. Depois que ela passou a se sentir super poderosa e linda e sexy, os caras começaram a elogiar. Enfim, também eu não sei o quanto que esse up na autoestima dela não vai fazer toda a diferença na vida sexual dessa mulher daqui pra frente, né?
Eu acho que a gente tá falando, eu acho que é muito bom esse ponto, que a gente tá falando sobre o ideal, da onde a gente quer chegar e o possível, né? Qual é o ideal, eu acho, que hoje na voz feminina, né? E também na masculina, é que a gente possa se adequar ao próprio corpo, que a gente habite este corpo, que esse corpo dá prazer e que esse corpo seja o corpo que a gente tem. Este é o ideal, é para onde a gente tenta caminhar. Mas neste percurso, entre esta mulher que eu quero ser, livre, com o corpo que eu tenho e poder erotizar esse corpo, pro como eu estou agora, né? No sentido de me sentir envergonhada ou me sentir pouco erótica, porque eu não consigo. Eu olho pro meu corpo e eu me sinto gordinha, ou eu olho pro meu corpo e eu preciso de um peito maior, ou eu olho pro meu genital e preciso, sabe, e acho que tá feio. Tudo bem, eu acho que aí talvez a cirurgia seja eficiente para este momento que eu tô. Né? Então a gente fala entre o ideal que eu gostaria de ser e aquilo que eu posso ser agora e o que pode ajudar a minha autoestima nesse sentido.
Eu coloquei silicone e acho que para mim foi exatamente o que a Marina falou, de deu essa virada de... Eu não tinha nada de peito. E eu me senti mais empoderada. E acho que deu uma florescida, assim, e juntou junto com a época de entrar na faculdade. Eu que me sentia meio um patinho feio, ninguém olhava para mim, eu falava que eu era amiga engraçada, porque eu cresci com amigas loiras, numa época de Paquitas e Xuxas. Então, eu era amiga engraçada, porque não dava para competir com todas as loiras de cabelo liso, nos anos 90, 2000. E depois, eu acho que eu me senti tão empoderada e mais feminina, mais sexy, mas o que a gente tem que prestar atenção é aonde isso vai parar. Porque se eu não me conectar com a minha autoestima, depois do peito vai virar a barriga, barriga vai virar a ruga do rosto. E acho que uma coisa preocupante é tá ficando cada vez mais fácil, né?
Eu acho que eu vejo muito do lado dos homens uma auto-objetificação, sabe? Eu acho que com o Instagram, com as redes sociais, começou a rolar muito isso, que as mulheres sempre foram objetificadas ao longo da história e, de repente, os homens começaram a se auto-objetificar. Então, é muita foto de torso malhado ali, aquela barriga tanquinho, colocada para jogo, e aí com mil produtos que os caras tomam, aí começam a fazer injeções, aí começam a fazer harmonização facial. E nisso, eu só fico me perguntando, eu falo, acho que ainda não tem tanta cirurgia de pênis, porque ainda não acharam
um
método eficiente. Porque um dia que descobrirem, vai ser um boom, uma febre milionária.
Outro dia tinha um casal no meu consultório, foi tão bonitinho, ele tem 48 anos e a mulher tem 50 e pouco. Daí ele, no meio de uma sessão lá, falou assim, não, eu preciso dizer que eu tenho vergonha do tamanho do meu pinto. Ela olhou para ele, estão juntos há meio 18 anos. Eu disse, como? Você vergonha? Ele flácido, ele é meio pequeno.
Gente, todo homem tem.
Quando tá ereto, ele não é, mas eu fui na sauna do clube, eu achei que o meu tá encolhendo. Aí eu achei tão bonito, coitado, assim, super, né? Revelando para a mulher que ele tinha vergonha do tamanho do pinto dele flácido.
Mas todo homem tem vergonha do pênis, gostaria de ter um pênis maior, porque isso é o símbolo da masculinidade. Então, a masculinidade, ela sempre é relativa, né? Então, um homem sempre pode ser menos homem do que o outro homem. Ela nunca é absoluta. Você nunca vira um homem de verdade. Você sempre é mais homem do que o viadinho. É por isso que a gente tem homofobia. É por isso que a gente tem sempre que pegar um homem para considerar ele o menos homem para que os outros sejam homens, né? E o pau vai nessa direção. Quer dizer, o cara que tem o maior pau é o cara que é maior homem, né?
Ainda mais em épocas de nudes, né, gente?
Super.
Não é como, você tem que... O que que acontece? Rola ali um Photoshop antes de mandar pro cara? Um ângulo melhor?
Ângulo, rola comparação com desodorante, garrafa de água, pra dizer ali que o tamanho é real, que não tá roubando no ângulo. E o que a gente viu, a gente vê muito no canal, é que assim, é uma chuva de nudes não solicitados. São tantos nudes não solicitados que no Texas isso virou crime. Porque os caras já dão match e saem mandando nude. E tem uma pesquisa americana que foi entender com os caras por que eles mandam nudes. E 87% deles manda porque acha que a pessoa, o parceiro ou parceira, vai se sentir lisonjeada em receber isso. Então é uma lógica tão autocentrada, né? A gente vê essa mulher com vergonha da vagina e os caras disparando foto do pau porque assim, olha, esse é meu pauzão, é isso que eu tenho. Acho que assim, vamos aprender até um pouco dessa autoestima masculina,
né? Os que têm pauzão, né? Porque os homens que não têm sofrem muito, né? E eu acho, assim, que essa questão da vergonha do corpo, ela é tão importante na estrutura da personalidade, porque o corpo é a sua casa no mundo, é onde você vai colocar os seus desejos, onde você vai fazer comunicação com os outros, né? Ele é essa ferramenta para você estar no mundo. Então, como é que eu vou o tempo todo, ou em boa parte do meu encontro com o outro, me sentir inadequado, porque a vergonha ela é fruto do quê? De uma percepção de consciência em relação a você se sentir adequado ou não. É uma exposição vulnerável.
Isso, essa palavra que eu ia chegar, porque eu lembrei muito do episódio que a gente fez sobre sexo oral, que você colocou a vulnerabilidade, que é isso, né? Nesses momentos de intimidade, quanto mais você conhece o seu parceiro, né, mais a gente se sente à vontade para se colocar nesse lugar vulnerável. O que pode ser mais vulnerável do que, como a Ana disse no episódio, oferecer a sua vulva, não é? Não é muito vulnerável? Você está sem roupa, totalmente entregue, né? Exige essa entrega, essa vulnerabilidade e, enfim, exige muita cumplicidade, muita intimidade e não é uma coisa simples de ser feita.
Ou muita autoestima, né? Para você estar ali entendendo que a sua vulva faz parte do seu corpo, o pênis faz parte e estamos aí, isso é jogo. Então, tem pessoas que têm mais facilidade, mas as mulheres eu acho que ainda têm. Tem uma pesquisa de 2005 feita com mulheres de 10 países. 35% das brasileiras se disseram insatisfeitas com o corpo, só atrás das mulheres japonesas. Então, as mulheres brasileiras, elas têm muito, isso você vai vendo em várias pesquisas, né? A dificuldade da mulher em se libertar desse padrão estético, né, para o seu estado. Então, assim, estou escutando no consultório, chego numa balada, a primeira coisa que eu vejo é uma mulher que eu acho bonita. Essa mulher que eu acho bonita já me inibe, a presença dela me inibe. Então, quantas mulheres não vão a lugares ou se sentem envergonhadas, se fecham no comportamento, porque se tem naquele lugar que ela está uma, duas, três mulheres que se enquadram no padrão estético de beleza que ela acha que é o vigente social e que esperam dela, ela se inibe e ela para de se relacionar.
Acho que antes dela encontrar essas mulheres na balada, hoje ela encontra no próprio Instagram. Né? Então, assim, quantas mulheres a gente não segue que têm corpos muito mais torneados, esculpidos, magros, que têm outro biotipo que a gente nunca vai ter? E isso já vai minando a nossa autoestima ali. Acordou, você está tomando a sua água com limão e já está sentindo uma merda. E daí você fala, por que que você segue essas pessoas? Tipo, eu me pergunto isso todo dia. Tem umas mulheres que eu sigo e falo, cara, por que que eu tô seguindo essas mulheres? Eu tô me sentindo mal.
Não tá isso.
Me inspirando. Então, assim, você já acorda devendo, não gostando do seu corpo. E acho que a Marina falou de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que o sexo é uma coisa super vulnerável, como a gente tá tendo muito sexo casual, ele também ficou mecanizado, né? Então a gente vê muito tá bom, vamos transar aqui rapidinho. E daí, como você lida com esse corpo nu, que é o seu, de um jeito mais generoso, né? A gente não tá sendo generoso uns com os outros.
E é esse momento do feminismo mesmo que a gente tá vivendo, né? Porque a gente já tem o discurso daquilo que a Ana tava falando, do que deveria ser, né? De que a gente deveria se aceitar, de que a gente deveria gostar do nosso corpo mais gordo, do nosso cabelo cacheado, do nosso nariz grande. Mas o passo de realmente se aceitar e se ver como bonita, estando fora do padrão, aí é outra coisa.
Outro dia eu tive uma discussão polêmica com umas amigas, porque uma delas levantou um ponto que eu acho interessante, que é a gente acha maravilhoso terem mulheres que estão tendo voz e estão falando, eu sou obesa e eu tenho esse espaço, eu sou fora do padrão e eu tenho esse espaço. E essas mulheres estavam todas num jantar aplaudindo elas e neuróticas pela dieta da moda, e desesperadas porque tinham engordado depois do Réveillon. Então, assim, o quanto você tá legitimando a outra mesmo, né? Assim, deixa ela ir lá falar do corpo dela, mas eu tô aqui indo vomitar depois do jantar, né?
Essa influência do padrão estético no corpo para o comportamento sexual é tão forte. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, particularmente na Carolina do Sul, que fez uma entrevista com 21.773 adolescentes. E que eles perceberam que mulheres, meninas, obesas, fora do padrão estético daquela cultura, tinham 3 vezes mais chance de ter a primeira relação sexual com menos de 13 anos e 30% mais propensas a ter múltiplos parceiros. Qual foi a conclusão dos pesquisadores? Que essas meninas que não se sentiam no padrão estético, elas não se sentiam desejadas pelos rapazes da mesma idade. Os rapazes da mesma idade desejavam as meninas que faziam parte ali do padrão estético. Então, o que elas podiam oferecer de diferente que a outra não oferecia? O sexo.
André, no universo gay também não tem muito uma coisa do corpo, do cara ser super forte, musculoso.
No universo gay, tem, vamos dizer assim, tem várias tribos, né? Então existe uma tribo que sim, que é uma tribo que é, a gente chama das Barbies, né? Que tem essa pressão estética de você ser muito malhado, que é onde tem muita vigoraxia, onde tem muito transtorno de imagem. Agora, tem outras coisas. Então, por exemplo, tem os bears, que são os ursos, que são homens peludos e gordos e grandes e que estão satisfeitos com os corpos deles e que não ligam para isso, que tem suor, que gostam de cheiro, que são... Então, assim, tem uma gama. Acho que existe, sim, uma pressão estética dentro do mundo padrãozinho gay, mas acho que existe um espectro muito mais amplo de estéticas.
Vamos aproveitar que o André falou de cheiros e de suor e vamos passar para o nosso caso de nojo?
Manda casos.
A segunda história do dia é da Fabiola, jornalista, 35 anos, de São Paulo. Eu me considero uma liberal no sexo. Gosto de praticamente tudo. Mas se tem uma coisa que eu não suporto, é sêmen. Acho tudo nojento. O cheiro, o gosto, a consistência. Mas para mim, o gosto é o pior. Agora que eu tô namorando, de vez em quando meu namorado faz por merecer, eu abro uma exceção e engulo, porque ele pira nisso. Mas em sexo casual, não rola. Até já deixei os caras gozarem em cima de mim. Eu não sei porquê, mas eles amam isso. Mas para mim, é um nojo. Fico sentindo aquele cheiro para sempre.
Amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Receber ejaculação, né, pode fazer com que a mulher tenha mudança de humor, inclusive. Sabia disso?
Guarda no potinho, guarda no potinho e passa de manhã, assim, numa segunda-feira mais deprimida.
Tem ácido hialurônico,
o
né?
O sêmen contém açúcar, espermatozoides e alguns compostos aromáticos. Como é viscoso, é sexualmente estimulante para mais partes da vagina e do colo do útero do que somente a penetração do pênis. A mulher que ingere o açúcar da ejaculação, aí seja pela parede da vagina, seja né,
pela garganta,
ela se sente energizada depois do sexo com ejaculação, porque está com um pequeno pico de açúcar combinado com a estimulação.
Acabou, Red Bull! Chupa uma bala que dá no mesmo, vai.
Acabou, Red Bull!
Olha aqui, o sêmen contém testosterona, estrogênio, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, prolactina e vários tipos de prostaglandinas. Todos esses hormônios têm a capacidade de alterar o humor e podem ser absorvidos na corrente sanguínea da mulher através das paredes vaginais, segundo alguns pesquisadores. Portanto, meu bem, tampa o nariz e engole para se sentir mais melhor.
Não, mas ela tem nojo, gente.
Eu tô brincando,
brincadeira.
Não precisa. Não precisa, claro que não.
Não, ainda que não... É óbvio que ela não precisa fazer nada... Que ela não queira ou não seja à vontade. Mas, assim, ela precisa trabalhar isso. Sei lá, não pode ter coisas que a gente tem nojo e que simplesmente a gente tem nojo.
Certeza. Eu acho que o nojo, inclusive, é uma emoção primária, uma emoção básica, né? Que serve muito também como uma defesa do organismo, né? A gente tem nojo de coisas que a gente acha que podem fazer mal pra gente. Essa é uma resposta automática, evolutiva. O nojo faz parte. Tem até aquele filme, né? Aquele... Que tem a alegria, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo.
Divertidamente,
que é ótimo. Quem não assistiu tem que assistir, é uma gracinha. É bom de ver com as crianças, mas os adultos também aprendem muito. Então, o nojo ele tem essa função, a função de evitar, né? De se recolher diante de alguma coisa que a gente entende como ruim, como ameaçadora, como que pode... provocar mal para o meu organismo. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que também ser generoso com as nossas respostas.
É que tudo tem um limite, né? Tem gente que tem nojinho, tem gente que tem nojão, aquele negócio que né, tipo, calma, não toque em mim que eu vou tomar um banho, né?
Sim, eu fico me questionando o quanto que ela também tem nojo de outros fluidos sexuais, não sei, talvez os dela mesmo, né? O quanto que ela consegue, por exemplo, beijar a boca do namorado dela depois dele ter feito um sexo oral nela, né?
Uhum.
Se é um nojo só do sêmen ou é um nojo de todos os
fluidos sexuais, né?
Porque aí
cheiros,
acho que também,
né?
Você pode partir para uma investigação e saber, será que eu tenho nojo, na verdade, é do sêmen porque pode me transmitir alguma doença? Ou será que eu tenho nojo de todos os fluidos porque eu não quero entrar em contato com o meu lado animal?
Agora é curioso, essa coisa da ejaculação masculina, acho que tem uma coisa, né, dessa exposição, ejaculação masculina também tem a ver com o poder do pênis, né, tchá, aquela coisa assim, né, e você vê nos filmes pornográficos, o homem nunca ejacula dentro, sempre ejacula fora,
sim,
porque ele é uma cena performática mesmo, né, e é curioso também quando os homens sentem que as mulheres não querem ficar com esse sêmen, eles se sentem um pouco recusados.
Ofendidos.
Assim, ofendidos, sabe? Então, tem muitos homens que gostam, por exemplo, de ejacular no rosto, né? Aí eu aconselho fazer no banho pros casais. Ó, se ele quer fazer e ele se sente feliz, gata, vai, faz no chuveiro. Pode ser no chuveiro? Daí eu vou acordando com os caras. Faz no chuveiro, porque aí já dá uma lavadinha, né? Eu já tive paciente que falou, eu fico super ofendido, porque outro dia eu ejaculei na boca dela e eu senti que ela ficou... e aí ela levantou rapidinho e foi cuspir na pia.
Ah, gente, quem nunca teve nojo?
Quem nunca? Hashtag quem nunca,
gente,
né?
tem todos os tipos de gosto também, né? Tem hora que você pode falar, esse é bom, esse não é. Tem que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, realmente pode passar doença se cair,
claro,
no seu olho, então
claro,
não pode ejacular no olho. Dentro da boca dizem que o risco é bem menor.
Mas
então,
acontece também. Acontece risco,
né?
Sim.
Então, e tem uma outra pira, que é o quanto você receber uma gozada na cara, na boca, no rosto... Não parece um ato de dominação.
Sim, de humilhação.
Esse
ponto é importante.
E daí eu acho que aí, às vezes, tem uma barreira. Porque quando você tá brincando com alguém, você tem intimidade, é gostoso. Agora, quando você leva uma gozada na cara e você sente que foi um ato
de dominação
ou de afirmação do masculino, acho que isso reforça essa retração, essa coisa de, assim, eu também não quero, porque eu não vou ser uma mulher... que vai ser submissa aos seus desejos. Eu não tô aqui na cama pra te satisfazer.
Isso. E aí, você tá fazendo uma correlação do nojo com o valor moral. Porque o nojo, ele tem dois fenômenos. Ele pode vir dessa coisa mais biológica, evolutiva, né? Eu simplesmente tenho uma reação a alguma coisa de, ai, que nojo. E isso faz parte do ser humano, como uma emoção básica. Como ele também pode vir a partir de uma construção de juízo de valor moral. Então, por exemplo, eu tenho nojo de homossexual se beijando, por exemplo. Isso não é uma reação evolutiva. Isso, muito provavelmente, é uma avaliação moral do que é certo ou errado, de quem pode ou não pode se beijar na rua, né? Então, o nojo, muitas vezes, é uma manifestação psicológica, que é o que você está dizendo. O quanto que eu estou tendo nojo porque o cara ejaculou no meu rosto, porque de fato é uma reação biológica, ou o quanto eu estou me sentindo humilhada?
Eu li uma outra coisa que eu achei interessante, que é o nojo está relacionado à falta de excitação. Uhum. Você acha que faz sentido, Ana? Que era aqui, ó, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Groningen, que foi publicada em 2012, mostra que, em geral, substâncias envolvidas numa relação sexual, como saliva, suor, odores e sêmen, descontextualizadas, causam nojo em mulheres. A repulsa, porém, é menos frequente quando a mulher está sexualmente excitada. Faz sentido? Faz sentido,
eu,
né?
Acho que faz sentido.
Ali no meio, na hora que está envolvida,
eu acho que
tem muito envolvimento, tesão,
eu
pô,
acho.
O cara dá uma gozada na sua cara e você fala, pô, faz parte do jogo, curti. Agora você está ali,
meio
não
assim,
envolvida,
olhando
sem
tipo uma
intimidade.
Cuspida, gente.
Você fala, ai.
Cuspida no meio do sexo
é verdade,
pode ser
é
algo
verdade,
completamente excitante. Você fala, cospe-me. Ah. E fora disso, você quer bater na pessoa, né?
Eu acho que super, super procede, porque eu vejo, por exemplo, já tive vários casos de pessoas que quando estão no começo do envolvimento, do apaixonamento, nossa, aí tá tudo bem. Então beija, faz, bate, joga, não sei o quê, enfia e tudo bem. Quando passa a paixão, começa a se incomodar. Aí incomoda com o cheiro, incomoda com o gosto, incomoda com não sei mais o quê, incomoda com tudo. Tudo fica completamente incômodo. Porque, de fato, já não tem mais aquele envolvimento todo, né? Por isso que eu sempre digo... Se você... essa química sexual, ela fica um pouco mais clara pra gente no início das relações. Se você não tem muita química, a chance depois disso começar a aparecer pós-envolvimento inicial é maior. É bem maior. Eu tive uma paciente especificamente que ela tinha isso. Ela começou a ficar com um cara, namorou um cara. Ela disse que no começo... Ah, era novidade, tava legal, não sei o que, não sei o que. Mas que depois de um determinado período, ela não aguentava mais o gosto da boca dele. E aí a gente ficou pesquisando assim, mas e aí? Mas ele que tá tomando algum suplemento? Porque tem isso, né? O povo que toma suplemento de academia, você já viu o cheiro que fica? Não, é verdade. O cara
horrível.
Come batata doce, frango... É batata doce,
e 18
frango,
claras de ovo.
E 18 claras de ovo e tomam suplementos que exalam troço do corpo, gente. Eu não sei, eu já... Que não dá. Então aí eu comecei a perguntar pra ela, mas será que, né, tá tomando um medicamento? Tá, não sei, e não era nada. Era simplesmente porque, num determinado momento, aquilo que estava um pouco abafado pelo início da relação ficou mais frequente, ficou mais claro pra ela, né?
É, tem coisas que alteram, inclusive, o cheiro da pele, o gosto da saliva, o gosto do sêmen. Então, por exemplo, cigarro, tem várias comidas que alteram os gostos, né, do corpo. Então, às vezes você até gostava da pessoa e aí você começou a sentir aquele cheiro, aquele gosto depois e aquilo foi te dando um nojo. Outro dia a gente recebeu um relato no Soltos que foi bem interessante de uma menina que... A gente tava nessa onda do Chernobyl e a gente perguntou qual foi a pior coisa que um Chernobyl já fez com você. Aí a menina falou, ele gozou na minha boca e depois não quis me beijar. Quer dizer, o cara tava com nojo do sêmen dele.
Do próprio sêmen.
E aí a gente ficou, eu e a Carol, a gente entrou numa discussão sobre o que que era isso, né? E eu fiquei pensando o quanto disso também não é homofobia, né?
Claro.
Porque
que é.
O cara não suportar experimentar um sêmen, mesmo que seja o próprio, dentro da boca dele, quer dizer que ele não quer isso porque isso pode tornar ele mais gay, né?
Pois é uma piração, né? É uma piração completa. Agora, você tava falando sobre essa alteração hormonal... Eu vi um texto que fala um pouco sobre como é que a gente faz essa combinação, essa química com as pessoas, né? Quem dá química para você? Química mesmo, eu digo, de encaixar, do gosto, do cheiro, ai, uma química com aquela pessoa, a pele. Isso tem muito a ver com o olfato, com o tato, né? Com a questão de como... o seu DNA é passado pelos seus feromônios. Quando a gente está usando contraceptivo hormonal, o nosso corpo, nos hormônios, né, nos níveis hormonais sexuais, dos hormônios sexuais, ele está quase como uma gestante. Os nossos níveis hormonais são quase como imitando o estado de uma gravidez. Nesse momento, as mulheres têm uma tendência a ficar com homens com um DNA mais familiar, igual ao delas. Mais familiar ao seu. Por quê? Porque se eu tenho um cara com DNA mais parecido que o meu, é mais fácil da gente levar esta gestação a cabo e poder criar este bebê. Isso no sentido biológico evolutivo do termo. Quando as mulheres não estão fazendo uso hormonal, a tendência delas é se atraírem por homens com DNA mais diferente. O que pode explicar, às vezes, você querer estar casada com um homem super fofo, que é seu amigo, mas sempre atrás do bad boy, daquele que nunca tá afim de ficar com você. Olha que merda.
A história da nossa vida, né? Mas, outro dia...
Isso eu vejo direto no consultório, direto e reto.
E outro dia eu escutei uma coisa que me soou muito familiar, que o Tom Ford, que é aquele cineasta e estilista, né? Ele falou numa entrevista que ele e o namorado vão para uma fazenda, que é dele, e eles ficam 7 dias sem tomar banho, porque eles gostam de sentir um cheiro do outro.
Mas 7 dias não é muito tempo.
Mas gente? Tudo são os extremos. Uma que não gosta de nada, outro gosta de tudo, né?
Então, mas daí é dos dois, porque o relato dela, ela fala, daí meu namorado, quando ele faz por merecer, aí eu deixo. Aí eu acho que tá tudo errado, porque assim, não é sobre, né, não é junto. É assim, eu tô fazendo pra dar um presente. Será que não é mais legal achar jeitos em que isso seja prazeroso pra ela também?
Mas eu também posso entender isso humanamente, como eu tô feliz com ele, porque ele tem sido gentil, e aí eu vou fazer uma coisa que ele gosta, mas que eu não gosto, entende? Assim, pode ser também por esse lado, assim, tô fazendo um agrado, porque é uma prática que ele curte, e eu não curto. Porque a pessoa pode ter essa pira, né, gente? Sim. Pode ter essa pira de ejacular na cara. Gente, tem gente que gosta de fazer sexo com urina, junto. Tem gente que gosta de fazer sexo com cocô.
Ixi, agora estamos chegando naquele momento do auge do nojo. Vamos ouvir o nosso terceiro caso?
Bora. Manda casos.
Vamos para a história da Jane, 37 anos, vendedora de São Paulo. Eu tenho muito nojo de anos de homem. E acho que é bem fácil entender o porquê. Associo na hora com fezes, com mau cheiro, com germes. Se o homem mal cuida da parte da frente, imagina da parte de trás. Durante o sexo oral, não chego nem perto. Uma vez um cara me pediu para fazer fio terra e eu travei na hora. Por nada no mundo vou enfiar meu dedo ali. Imagina sair alguma coisa na minha unha. Aliás, esse também é o motivo pelo qual eu não faço sexo anal. Tenho pavor de imaginar que possa sair fezes. O que eu vou fazer na hora? Eu ia morrer de vergonha, ia ser constrangedor. Me embrulha o estômago só de pensar. Aqui uma mistura de nojo, vergonha, tudo.
Maravilhoso. Sexo anal.
Sexo anal é o campeão de encanações, Ana?
Eu acho que no sentido do nojo é. Acho que é. É o campeão, mas também é o mais que, é o que todo mundo tem curiosidade de fazer, né? Todo mundo quer saber como é que faz, como é que não faz. E eu vou dizer uma coisa, eu não acho fácil fazer sexo anal, porque eu também me irrito um pouco quando o pessoal fala, não, normal, faz sexo anal. Não é assim. Não é essa. Eu acho que quanto mais você pratica o sexo anal, mais fácil você vai ficando. Você vai aprendendo a fazer o sexo anal, porque o ânus não é a vagina. A vagina está ali, ela tem lubrificação natural, ela é reta. Então, você entra com o pênis ali, em qualquer posição que você tiver, vai, né? Agora, o ânus não. O ânus tem o canal do reto, depois tem o canal anal. O ânus, pensa numa pera, ao contrário, né? Então, ele tem ali o canal do reto, ele é maior, só que depois ele dá uma afinada, que tem um esfíncter ali, e depois tem o canal anal, que é mais curtinho, depois o ânus. Então, se você entrar com o pênis assim, você tem que dar uma... Uma viradinha, assim, pra fazer o...
Uma baliza.
Uma baliza, não é super. Então, já tem... Com a posição, já tem isso. Fora que você tem os dois controles dos esfíncteres. O de fora do ânus, ele é voluntário. Então, se você apertar agora, você aperta e faz, solta. Aperta e solta. Você faz uma...
Todo mundo.
Todo mundo apertando e soltando.
É um ótimo exercício.
Só que logo em seguida, tem um outro que é involuntário. Que ele está ali para segurar mesmo o bolo fecal. Então, ele é involuntário, fica fechadinho. Então, fica tensionado. Então, o que, que vai acontecer? Você vem com o pênis, né? Vem com o pênis assim, aí no ânus. O ânus vai... Se você tiver um pouco mais relaxado, ele pode entrar ali no comecinho. Mas logo em seguida, fecha esse esfíncter, está mais interno, objeto estranho não identificado.
Travou.
É sentido contrário.
Porque tá fazendo sentido contrário. O organismo ali não tá entendendo. Precisa esperar um pouco para ele entender o que tá acontecendo. Tá vindo no sentido contrário. Então, vai tensionar. Tensionar, não dá para penetrar nessa hora. Tem que ir ali, curtir, dar uma esperadinha, né? Por isso que tem uma série de técnicas para fazer sexo. Não é fácil. É desejado, tem a coisa do cocô, o pessoal se incomoda, peido.
E tudo isso é verdade, né, Ana? Porque
tudo
também
isso é verdade.
Me incomoda as pessoas. Ah, mas é outra coisa. Tipo, cocô e sexo anal estão ali
intimamente
vai
ligados.
Vai aparecer, gente.
A gente, você sabe aonde você está entrando, né? Você não tem como ir para a pizzaria e falar, como assim me trouxeram um prato francês? Não, gente, aquilo é aquilo. Então, assim, você sabe o risco que está envolvido naquela operação. E eventualmente sai mesmo, né? Entre os gays a gente chama de cheque. Ih, passou o cheque. Todo mundo vai passar cheque alguma vez na vida. É normal, é natural. Você tem que tratar aquilo da forma mais natural possível. Agora, é claro que ninguém quer isso, né? Tem como você fazer a limpeza com água, com o... Como é que chama aquele negócio?
O enema.
Como
enema.
Fit enema.
Vamos dar todo
passo a passo pra quem quiser fazer um sexo anal mais limpinho.
Então, eu aprendi outro dia também com o André, porque também isso tem a ver com programação, porque você fazer a chuca, você se programar, falar, ah, hoje eu vou dar
é
meu
hoje.
Cu. E às vezes não é assim, gente. Às vezes você tá na animação do meio do sexo, e daí você fala, ai, vamos.
Putz,
você
não
se programou, né?
Isso.
Então, nem sempre dá pra fazer a chuca estar programado. E acho que pra esses casos de não programação, tem que tentar lidar.
O que é fazer a chuca, Carol?
Aprendi com o André outro dia.
Ih, meu Deus.
Porque sempre me falava assim: ah, você pega o chuveirinho, mas você fala, gente, na minha casa não tem chuveirinho, por exemplo, não tem.
Ducha íntima, não tem? Precisa. Amiga, olha, eu tenho uma dica ótima. Tem um chuveirinho que você instala na privada, dentro, interno, chama hidrojato. Ele fica na bacia. Tem uma manivelinha assim, então você...
Um bidê?
Tipo um bidê interno. Então ele é acoplado, você vira a manivelinha, ele já tá ali debaixo, você... Tss, tss, maravilhoso.
Mas...
E é ótimo, porque você já está ali, então se você for fazer a chuca, já desce tudo ali na privada, no próprio vaso.
Ah, mas
então,
amiga,
você colocar o chuveirinho, ou se não tiver o chuveirinho, aquela... Você vai na farmácia, já
isso.
A gente entrevistou o Dr. Vitor, ele ensinou também, você compra um negócio de enema, vai lá, pede pro farmacêutico, enche de água, coloca no reto e dá aquela apertada da água pra limpar. E daí tudo que entra, sai.
Coloca no ânus. No ânus.
No ânus, é. E aí você espera um tempinho e depois aquilo ali vai sair. Você faz uma ou duas vezes e o negócio tá limpo ali, em teoria, tá? Sempre tem um risco ali de algo acontecer também, porque, gente, é um organismo, ele está vivo, as coisas vão se movimentando. Não quer dizer que se você fez a chuca agora, que você está seguro para sempre. Mas acho que o ponto que ela levantou, que eu achei interessante, é... Ela tem nojo, na verdade, do ânus de homens héteros. E a gente recebe muitos relatos de homens que não limpam o ânus com medo de se aproximar do cu. Então, as mulheres reclamam de cuecas que ficam sujas, porque os caras
não
conseguem
não
limpar. Realmente, é
aí
tanto
é
medo.
Nojo mesmo, não
aí
é?
É nojo. Mas o mínimo de higiene, né, gente?
E o cara tem tanto medo de gostar da coisa, porque ele já ouviu que outros homens gostaram.
Tipo
que
assim,
ele fala...
limpar é coisa de gay, né?
É,
se eu tô preocupado em ficar limpinho, é porque eu tô querendo alguma coisa.
Gente, imagina, dá uma lavadinha.
E aí, nisso, óbvio, né? Tem pelos, então nem todos os anos são limpinhos. Tem uma floresta ali. Então, realmente, compreendo ela totalmente de ter nojo desse tipo de anos. Mas nem todos os anos são assim, amiga.
Tem os anos bem
limpinhos. Ela tem nojo do dela também, né? Porque eu acho que, assim, o nojo nas mulheres já começa... A coisa do pum, tipo, você tá transando, soltou um pum, é meio, tipo, pausa dramática. Você fala, ah, meu Deus, você fica com medo, você vai feder.
Não fui eu.
Não, ou às vezes até quando
é
sai aquele ar
vergonha,
da vagina, às vezes dá vontade de você falar, olha, foi da vagina, hein, não foi um pum, como se o pum fosse um
Agora,
problema.
Agora, se você vê, por exemplo, mulheres têm mais problemas de intestino preso, isso é estatisticamente comprovado, né, e isso tem uma relação, talvez, com a anatomia, né, feminina, ou tem uma relação com a educação. Porque, veja só, os meninos, eu tenho um filho, né, o Theo, ele vai no banheiro em qualquer momento, no shopping, não sei, ai, mas vou fazer cocô, vai lá, entendeu? Muitas vezes as mulheres, elas são educadas para fazer isso em casa. Então a própria mãe, não, minha filha, vai fazer cocô em casa. Porque ela também foi educada assim, né? Aquela mulher que precisa ser super asséptica, que vai fazer só cocô em casa, onde ela se sente mais à vontade. Eu entendo que boa parte de nós também se sinta mais à vontade de fazer cocô em casa. Que você está ali no seu banheiro, né? Você não está preocupado
com a sua duchinha.
Mas é fato que os homens têm mais facilidade de, por exemplo, fazer cocô onde for.
Não, a gente tem um vídeo que é hit no canal, que é o cocô entre estranhos. Porque antes de você pensar no sexo anal, e você foi dormir na casa do cara a primeira vez e ficou com vontade de fazer cocô? Já dá um pânico, porque às vezes o banheiro é perto do quarto, daí você não quer que cheire, porque você não quer que nada faça ele lembrar você e cocô.
Você
como se a mulher,
gente, né? Você e
tivesse
humano,
que, né, cagar
animal.
Flores. Então, ou às vezes você vai no banheiro, no bar, tá uma fila, e daí você pensa, meu Deus do céu, eu não posso demorar, porque ele vai achar que eu tô fazendo cocô, e eu juro que eu tô fazendo xixi, e tem uma outra pessoa. Ou se você tá na fila, vai fazer cocô, e tem alguém depois na fila do bar, ou o carinha... Você tá saindo, tá atrás, você fala, ai, tem uma pessoa que entrou aqui antes, um horror. Como se a gente fosse proibido. Então, a gente não consegue nem falar que fez cocô. É normal ter essa trava do sexo anal, porque parece dar vergonha, né? Acho que, mais uma vez, tem que ter intimidade ou bom humor.
E por outro lado, eu acho curioso também, agora eu me lembrei das mulheres que reclamam, dos parceiros... que fazem cocô de porta aberta. Então, tem esse outro lado também, né? A mulher que reclama que o cara fica peidando, que o cara tem intimidade demais. Então, vocês vejam como é tênue esse lugar da nossa intimidade, Sim. escatológica. É tênue, né? Sim. Tem uma hora que você precisa não ligar tanto para isso, para você poder, né, de maneira orgânica, estar com o outro. E tem hora que isso incomoda. Porque a intimidade é demais. Então, é curioso, né, esse lugar.
Mas é o mesmo perfil de gente, Ana? É a mesma pessoa que encana que o cara tá fazendo cocô de porta aberta, que tem nojo
ou é, de cocô na hora do sexo, ou de pum, não é o mesmo perfil?
Acho que não necessariamente. Uma coisa é essa coisa um pouco da etiqueta, ou do lugar da onde eu permito isso. Então, tem pessoas que, no sexo especificamente, este lugar do sexo vai tudo, pode tudo e não vai ter problema se peidou, se não peidou, se saiu cocô, se não saiu cocô. Agora, no lugar da convivência, aí já pega. Então, eu acho que podem ter esses dois perfis. A pessoa que acha tudo nojento em todos os lugares e aquelas que vão delegar um lugar específico para isso, né? Para uma coisa, para uma experiência ou outra.
É, eu já vivi vários namoros que era, tipo, super permitido peidar um na frente do outro, gente. É uma operação natural, igual arrotar, igual coisa. Claro, você evita.
Ai, eu acho nojento.
Ai, mas
gente,
precisa passar um cheirinho, né?
Não, você evita. Mas, gente, tem hora que você tá dormindo,
claro,
e depois o negócio
não
acontece.
Dormir sempre. Dormir sempre, né?
E acho engraçado porque, né, eu sendo gay, sempre foi a primeira opção é o sexo anal, né? Ou receptivo, ou eu sendo ativo. Mas o ano sempre teve inserido na minha vida sexual, desde o início, né? E sempre foi uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, sempre foi um objeto de desejo. Nunca passou pelo nojo. É claro, tem situações que são nojentas, óbvio. Mas nunca eu consigo olhar pro ano e falar, nossa, que ruim. Não, pra mim aquilo ali é como se fosse o órgão sexual, é igual, uhum, né? É um órgão sexual dentro da vida gay. E aí é engraçado porque, né, dentro do ânus do homem, se você faz a penetração através do ânus do homem, você atinge a próstata masculina, uhum, que é um ponto de super prazer pro homem. E vários homens héteros gostam disso. E
sim,
não necessariamente eles gostam de ser penetrados por homens, né? Eu conheci um casal que eles estavam casados há 20 anos, um homem e uma mulher. E todas as noites ela penetrava ele. Ele nunca penetrou ela. E era uma relação hétero, monogâmica, super estabelecida.
Pois
ele
é,
nunca penetrou ela
não,
no sexo anal. Nem...
Não, nunca. A pira dele era ser penetrado por ela, a pira dela era penetrar um homem. E eles eram uma relação hétero, né? E é tão interessante a gente olhar pra isso e falar, nossa, olha como, né, o sexo anal, ele não tá necessariamente relacionado à homofobia. É só uma, uhum, área de prazer, né? E acho que muitos homens e muitas mulheres não conseguem desconstruir isso, né? Porque quando ela fala que se um cara pedir pra ela, vai ficar com nojo, sim, tem o fator nojo. Mas o quanto também não surge um fator que é, será que ele não é gay?
Total, as mulheres, nossa, tem muito. Os próprios homens, às vezes, se, nossa, mas eu gosto de colocar o dedo ou comprar um plug anal, né? Será que eu sou homossexual? Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu sempre digo, gente, anos é anos, pra ser educada, porque numa aula eu falei cu é cu. De homem e de mulher é igual. Então, se a gente supõe que o ânus é cheio de terminações nervosas, portanto, estimular o ânus pode gerar muito prazer para mulheres, pode gerar muito prazer para homens. Agora, a pessoa com quem eu vou interagir nesta excitação e nesse jogo, seja no dedo, seja na lambida, no tal do beijo grego, seja numa penetração, é que tem a ver com a atração que eu tenho. E essa pessoa pode ser um homem, como pode ser uma mulher. Então, acho que a gente também tem que desconstruir isso, como o André está dizendo. Tem muitos homens que gostam de beijo grego, que gostam...
Beijo grego é o beijo no ânus.
Beijo, né, no ânus. Que gostam de penetração de plug anal, ou mesmo da penetração com um pênis, ou como é que chama?
Consolo.
Um consolo, enfim, uma cinta, cintaralho, né, que a gente chama, que é aquela cinta com pênis. E que, só que eles não querem fazer isso com outro homem, porque eles não têm desejo sexual por outro homem. Eles querem que a sua parceira faça isso, porque esta é uma prática que dá tesão.com.br, é isso.
Mas aí, mais uma vez, a importância da intimidade para poder ter esse diálogo, né? O cara sente a vontade de pedir. E tem, voltando na coisa da prática do sexo anal for dummies, então falamos da chuca. Acho que uma outra coisa que é importante também falar é, vai doer no começo, gente. Que é o que a Ana falou, não é as mil maravilhas. E tem posições que são mais fáceis,
isso,
né?
Então, isso.
Também, de novo, volta à história do filme pornô, que você pensa, sexo anal de quatro, mulher de quatro. Não é só assim. E tem, a gente até conversando com o Dr. Vini, ele fala, tem jeitos... Os jeitos de começar são os jeitos em que você se sinta no controle do fluxo ali de entrada e saída. Então, você pode sentir o quanto que tá confortável para você. Então, de repente, a mulher sentar em cima do cara. Isso. Porque daí ela faz o movimento de entrada e saída. Ou de lado, porque ela também faz esse movimento de entrada e saída. Então é, quer tentar? Tá sentindo a vontade? Desapega da cena do filme pornô, não vai fazer ela. E faz no lugar onde você minimamente tenha esse controle, né? Que daí dá uma tranquilidade.
É, outra posição boa é a própria papai e mamãe. Que você também tá olhando, porque você imagina, porque a pira dos homens, né, às vezes, é olhar a bunda, porque aí tem essa coisa de excitar, de ver o bumbum, que no Brasil, inclusive, é super, né, é bem, é assim, é uma zona visualmente interessante. Tem a questão do poder e da submissão, também, nessa posição de quatro, né, tanto que as pessoas falam, vou comer seu cu, sabe? Essa coisa assim de humilhar, de agressividade, né? De poder, né? E vocês imaginam a pessoa que está recebendo, a pessoa receptiva, completamente sem controle nenhum disso. Então, esta posição famosa de quatro é uma posição para você praticar com alguém que você já conhece, que você já fez, que você confia. Não é uma posição para você. Porque provavelmente você vai ficar tensa, você não tem controle nenhum. Se ficar tensa, vai doer mais ainda. Então, vai ser muito mais desconfortável do que se você estiver numa posição em que você está no controle, mais no controle, que você esteja vendo o que está acontecendo. E outra coisa que a gente sempre indica para quem quer tentar é ir devagarinho. Então, por exemplo, coloca um dedo primeiro, vai beijando. Durante os jogos eróticos, você vai relaxando esse ânus. Existem plugs anais, tem pequenos, maiores. Tem até um rabo de raposa, você já viu?
Ah, eu tenho uma amiga que sempre usa.
Um rabo de raposa que você coloca assim, ele é um plug anal pequeno. E tem um rabão assim. Então dá para colocar ali primeiro. Passa um lubrificante, lembrando que o ânus não tem lubrificação natural, precisa colocar lubrificante. Aí você passa o lubrificante, coloca esse plug que é pequenininho, que tem aquele rabo e fica ali, passeando com o rabo, sabe? Vai brincar. Depois que este... Lembra que o esfíncter lá de dentro tem que relaxar? Então você precisa, tem tempo para isso. Aí a hora que está relaxando, vai. E a própria pessoa que está recebendo pode ir fazendo um movimento de vem que está vindo, vem que pode vir, né? Vem que está tudo bem.
E acho que é tão legal a gente pensar nisso de dobrar as suas possibilidades sexuais na cama, né? Que muitas mulheres não gostam ou têm medo de fazer o sexo anal. E realmente, talvez não seja para todo mundo, mas vai que você gosta, né? Vai que multiplicam as suas possibilidades. E aí só tem que lembrar de uma coisa muito importante de, né, não tirar do ânus e penetrar a vagina com a
jamais
mesma coisa, porque são duas floras completamente diferentes e pode causar um desequilíbrio.
Isso, e bactérias que você tem naturalmente no ânus vão habitar, podem habitar a vagina e provocar uma série de problemas, inclusive, né, entrando na uretra feminina, né, ou na uretra masculina, inclusive no sexo anal. Precisa usar preservativo, gente. Sexo anal, preservativo.
Gente, será que a Jane vai ouvir esse episódio? Vamos falar para ela ouvir, para quem sabe, eu acho que ela vai se inspirar, hein? Vai mudar um pouquinho aqui os conceitos.
E acho que tanto a Jane quanto a nossa segunda história tem a ver com essa coisa de negar o lado animal, né? De talvez ter o nojo do fluido, do cheiro, do cocô. Gente, faz parte da gente, isso, né? Então acho que a mulher precisa entender que ela não vai estar sempre cheirosa, penteada e normatizar isso.
Muito boa a conversa, Ana Canosa.
Muito boa, hein? A gente já fez tudo hoje. Nossa, já ejaculou na cara, a gente já fez sexo anal. Mas foi muito legal, adorei a ideia. Eu acho que vergonha e nojo podem andar juntas, né? Acho que são sentimentos que podem estar presentes. E aí a gente tem várias reflexões importantes para fazer.
Então vamos para o nosso clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso?
A gente aprendeu que o nojo é uma emoção básica e que ele pode estar servindo, inclusive, para nos proteger, né? Que a gente pode ter nojo de uma coisa ou outra associado a um valor moral. Isso é feio, isso não pode, isso não é legal. E que se a gente desassociar, talvez fique mais fácil a relação. A gente aprendeu que a gente não precisa fazer todas as práticas, mas que a gente pode fazer uma ou outra, né? Quando a gente tem um parceiro ou uma parceira que nos é afetivamente muito importante. Né? A gente aprendeu que nojo e vergonha caminham juntos, que os corpos provocam muita vergonha e que a gente deveria se libertar deste tipo de amarra social. Foi bom para você?
Foi bom para você? André, Carol, essa é a hora que a gente dá aquela dica para deixar o sexo ainda melhor. Carol, quer dar alguma sugestão? Sites, livros, filmes, brinquedinhos eróticos?
Eu acho que a primeira dica seria, meninas, pratiquem com vocês mesmas. Então, para perder a vergonha, para ter mais prazer no corpo, compre um bom vibrador, que ele pode ser maravilhoso. Eu tenho muitas amigas que nunca tiveram vibrador. Eu demorei anos para comprar e foi maravilhoso, gente. Então, assim, use os brinquedinhos em você, porque aí você vai ficando cada vez mais à vontade com o seu corpo, com o seu prazer. E a hora que você for para a cama com o outro, vai ser mais gostoso, com certeza.
Bom, gente, eu quero dizer que eu adorei estar aqui.
Que bom.
E eu tenho para indicar um vídeo do nosso canal, do Soltos S.A., que é youtube.com/soltos. E vejam um vídeo da Carol Teixeira, que é uma terapeuta tântrica, muito maravilhosa. E ela fala muito sobre o empoderamento feminino no corpo. Porque muitas vezes, acho que as mulheres ficam muito no textão, mas o quanto elas realmente estão se empoderando do seu prazer, de controlar o que elas gostam, o que não gostam, do conhecimento do corpo. E ela explica isso de uma forma muito bonita.
É algum vídeo específico, André?
Chama-se...
O empoderamento começa pelo corpo.
É, o empoderamento começa pelo corpo, com Carol Teixeira.
E você, Ana, que
Bom,
tem para indicar para hoje?
Vamos lá, eu vou indicar algumas coisas para o sexo anal. Olha só, tem um livro do Celso Marzano que chama O Prazer Secreto, que é específico sobre sexo anal. Tem um que chama Pelo Cu, que faz uma reflexão mais filosófica, social, sobre como a gente tem essa dificuldade de lidar com o ânus, né, na questão do sexo. É uma outra reflexão. Um Instagram, Põe na Roda, que também é um canal no YouTube, que eles também têm um vídeo sobre sexo anal, como fazer. Um outro vídeo no YouTube, da Kátia Damasceno, Como Dar a Roda, que é ótimo, divertidíssimo, porque ela alia informações bastante corretas, né, fisiologicamente falando, com bom humor. Então, ela é muito interessante. E também indicar produtos íntimos também para a prática do sexo anal. Então, você tem gels com lubrificante, com gosto, gel para beijo grego. Então, para essa pessoa que tem um pouco mais de nojo, também dá aquela, né, maquiada, né, tornar isto palatável para o indivíduo.
Vamos aos poucos. Ó, eu tenho duas dicas. Uma é um perfil no Instagram que chama This is a Vulva, que, enfim, ali a gente pode lembrar que não existe um tipo de vulva, que tem muitas, aquilo que nós estávamos falando, e que é como o nariz, né? Cada um tem o seu. E também tem o vídeo, o famoso vídeo da Brené Brown, que é O Poder da Vulnerabilidade. Ela não fala especificamente sobre sexo, mas ela fala de relacionamento, mas que reflete, inclusive trouxe essa palavra para moda, né? Da importância da gente se permitir ser vulnerável nos relacionamentos. É isso, gente. Foi ótimo, né?
Foi nada nojento, nem vergonhoso.
Foi muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada. Nos acompanhem no Universa toda segunda e quarta. Textos cheios de soltura, sem nojo e sem vergonha.
soltos.blogosfera.uol.com.br. E acompanhem a gente também no Instagram, né? instagram.com/soltos_sa, youtube.com/soltos.
Agora eu queria dizer que o meu grupo amoroso e afetivo sexual já está formado, né? Porque eu já tinha este trisal com o André e com a Carol, né? A gente vem fazendo muita coisa juntos, é sempre uma delícia, muito obrigado. E agora incluímos a Marina. Então
isso
agora,
aí,
gente,
agora,
esse poliamor
tá junto,
só aumenta.
Gente.
Viva a suruba no podcast.
Queridos, queridas, muito obrigada e até o próximo
Sexoterapia.
Até lá.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavite. Coordenação, Juliana Carpanês.